Ouça agora Estado Crítico. Olá, olá, bem-vindos ao programa Estado Crítico. Você que está ligado na Rádio Cultura 930M, pelo rádio ou pela nossa live na fanpage da Rádio Cultura, ou também pela live do Cândido, venha rápido com a gente para o caos. Eu sou Luísa Cons. Borboleta 13, Borboleta 13. O tema de hoje é uma tal de borboleta vermelha. É mentira, vamos conversar sobre a Rua 15 de Novembro. E a lombra de mi direita é Elian Boidelo.
Buenas tardes, como está? Que onda? O que você achou esta coisa live de Cândido, hein, Cândido? O que é essa coisa da live?
É o Cândido vivo, vivo, é? Absolutamente vivo, completamente esperto, totalmente ereto.
Os pés apressados se perdem no chão de petit pavé. Desviam-os dos homens com caixas de isopor e ao se aperceber das formações arroxeadas vão mais à direita ou mais à esquerda. Não querem que as bocas gritem assustadas com os palhaços que não medem esforços para arrancar uma gargalhada. Essa voz ao fundo sou eu na live do Cândido. Ao turista desavisado, boa sorte. Ao transeunte experiente, que os olhos ganham vez ou outra área de contemplação. Nem só de piadas e gosto duvidoso vive este programa. Hoje vamos conversar sobre a Rua 15 de Novembro. E quem serão nossos corações valentes de hoje? Fábio Henrique Faria, brasileiro, arquiteto, formado pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, trabalha desde 2010 como arquiteto sócio do escritório Estúdio 41 Arquitetura, localizado justamente, veja que coincidência, na Rua 15. Participou de concursos públicos de arquitetura que visam a discussão de soluções dos problemas das cidades, áreas livres e das edificações. Olá, Fábio.
Boa tarde, Luísa. Boa tarde a todos que estão ouvindo. Gostaria primeiro de agradecer o convite para estar aqui falando um pouquinho sobre a Rua 15, né? Sobre a cidade que a gente vê da janela do escritório, sobre essa experiência que a gente vê de lá de cima e que a gente gosta muito de estar presente na cidade.
E o nosso segundo convidado é o Bruno Stock. É um artista visual com experiência em design, audiovisual e principalmente fotografia, com ênfase em temas documentais e fotografia de rua. Em 2014, publicou um livro sobre a relação dos habitantes com a cidade de Curitiba. A cidade como cenário, junto com o arquiteto que é o outro Fábio Domingues Batista, mestre em tecnologia e sociedade pela UTFPR, doutorando em tecnologia e sociedade pela UTFPR também. Olá, Bruno.
Olá, boa tarde, obrigado pelo convite.
Nós que agradecemos. E aqui um dos monumentos monumentais do calçadão. Quem não conhece ele, saia dos prédios, desbrave o espaço urbano ou não faça nada. Plá, ou Ademir Antunes para fins de documentação, é um desses artistas onipresentes no imaginário curitibano. Ativista do ciclismo e incansável compositor, fez da Rua 15 de Novembro o quintal de sua obra e história. Atualmente grava seu 61º CD. Vamos que a hora é essa. E para contribuir com a produção do Plá, você pode entrar no Facebook dele, digita lá Plá, ou pelo telefone 41 996264819. Olá, Plá.
Olá, tudo bom? Beleza?
Tá contente? Tô. Conseguiu chegar?
Opa!
Você veio de bicicleta hoje?
De bike, ó, sempre tô de bike, né? Aí, estamos aí, contente por participar, né, num programa de rádio. Eu sempre apreciei, né, desde pequeno.
O som.
O rádio, né?
Ah, obrigada, a gente fica muito feliz.
E a música eu toco desde guri. As primeiras coisas eu aprendi com meu pai.
E você considera, Plá, que a Rua 15 é um grande palco?
É, a Rua 15 é um palco aberto, né? Porque e de Curitiba é o lugar, assim, principal, digamos assim, principalmente na Boca Maldita, né? Ali, aquele espaçozinho do bondinho até a Praça Osório, né? Que chama-se Boca Maldita. Ali é um ponto, assim, cultural, digamos assim, de Curitiba, onde acontece de tudo, né? E ali fiz o meu palco mesmo, porque depois que eu terminei a faculdade de música...
Você tá ali desde há quantos anos?
84 assim? Eu comecei a expor ali.
Entendi.
Desde 84. E aí é uma caminhada longa, né?
E você vida. Encontrou o amor ali também, né?
Hã?
De certa maneira. Você encontrou o amor, você conheceu uma pessoa ali pela própria 15.
Exatamente. Porra, você tá sabendo, né?
É, não, tô sabendo, né? Aqui a gente trabalha com...
É isso mesmo.
É, com fontes aí, né?
Sim. E é um lugar também que proporciona muito assim a criatividade, porque você está em contato direto com a realidade, né? Com as pessoas, e daí eu sempre estou me inspirando, né, para compor músicas, assim, muitas músicas eu compus ali na própria Boca Maldita. Tem uma até que eu compus que se chama O Pátio.
Você quer tocar um pedacinho,
é, posso,
é isso?
Posso fazer um pedacinho dessa música, quer ver? Olha assim... Pátio do hospício é a Boca Maldita, onde os loucos vão tomar sol ou não. Pátio do hospício é a Boca Maldita, onde os loucos vão tomar sol ou não. Mas que hospício tá virando essa cidade? Não é crueldade dizer isso, pois é essa a realidade. Pátio do hospício é a Boca Maldita, onde os loucos vão tomar sol ou não. E vai embora.
Que massa. Deixa eu fazer uma pergunta pro Fábio, assim. A gente viu, pelo menos eu percebo, assim, eu cresci num bairro que... Eu lembro quando eu era criança, tinha muitas casas de madeira, aquelas duas águas, colorida, casa de polaco, assim, sabe? E com o tempo eu vi se perdendo, e hoje parece que Curitiba vive uma crise do neomodernismo inglês, assim, tudo Greenwich Village, essas coisas assim. No caso, por exemplo, específico da Rua 15, você acha que isso possa vir a acontecer ou não com alguns edifícios ali que não estejam tombados ainda? Porque é uma diversidade de prédios, de coisas assim, gigantesca ali.
Sim, é uma preocupação que eu acho que existiu, eu acho que desde o final assim, do século passado, assim, preservar a identidade da Rua 15. Tanto que ela é tombada pelo patrimônio estadual com paisagem urbana, então os edifícios eles não têm tombamentos específicos, existem alguns edifícios que têm, mas não são todos, mas a paisagem...
Não é como em Brasília, por exemplo,
A paisagem urbana é tombada pelo patrimônio estadual, então... A vista da rua, né? O cenário dessa rua, ele é garantido. Então, uhum. Até como a gente teve a transformação do Palácio Avenida ali na década de 90, né? Que ele era um edifício de apartamentos, que acabou virando um banco, né? Então, ele foi totalmente remodelado internamente, mas a fachada teve que ser preservada justamente pelo tombamento da paisagem.
É muito interessante isso, né? E o Plá, ele tá aqui do lado, ele é um dos grandes militantes da bike, da bicicleta, assim. Você acha que, por exemplo, o centro de Curitiba, assim, falando da região da 15 mesmo, teria que ter uma espécie de microcentro como o microcentro de algumas cidades europeias, ou até mesmo, para não falar, ficar nessa coisa Europa, o microcentro de Buenos Aires também, que é uma área que tem as grandes avenidas, que passa carro normal, mas tem uma área que é o calçamento é elevado e passam poucos carros compartilhados com pedestre. Você acha que isso é viável para uma cidade como Curitiba ou não?
Na verdade, sim, quando o calçadão do Rua 15 foi criado na década de 70, né, que foi fechado o trânsito de veículos e somente pedestres poderiam usar esse espaço, já foi uma quebra de um entendimento nacional. Foi o primeiro exemplo desse tipo de fechamento de uma rua para utilização exclusiva para pedestres no Brasil. Então, acho que já foi uma grande transformação.
E depois foi copiado por outras cidades.
Exatamente.
Florianópolis, Campinas,
exatamente,
copiaram.
Rio de Janeiro,
Porto Alegre. Copiaram a gente.
Na verdade, é um exemplo bom que é muito bom que seja seguido, né? Então...
Mas o original é melhor que a cópia?
Olha... eu conheço alguns desses, se você for ver lá, o Largo do Batata, no Rio de Janeiro, tem lá também o centro de Porto Alegre, lá. Eu acho que... todas essas ruas, elas são muito interessantes, e você vê a coincidência delas é que você tem muita gente andando nessa rua. É, mesmo ela sendo uma rua exclusiva para pedestres, ter uma caixa de rua larga, que as pessoas possam andar lá sem um perigo de um veículo tá cruzando esse espaço, a gente tem muito uso, muito comércio, muito serviço, muita coisa acontecendo, e isso é legal, as pessoas ocupam essa rua, então acho que todos esses exemplos são muito bons,
são
da apropriação das pessoas, do pedestre pela cidade.
E ela é bem mais bonita que a Caixa Florida, né?
A Caixa Florida
é muito mais
de Buenos
bonita,
Aires.
Eu prefiro bem mais a 15 que a Florida. Na Florida eles tentam te roubar o tempo todo, cheio de trombadinha e tal.
Não, mas na 15 também dá pra ser roubado.
Também dá, mas
dá,
é mais,
né?
Difícil, porque ela é mais ela é mais bulevar, assim, né? Tô calmo.
Lá o pessoal oferece câmbio de preço, né? Aqui não.
Os arbolitos.
E você, Bruno, como você
aqui desenvolve... Aqui eu leio o Brasil.
Como você desenvolve esse trabalho de fotografia na rua, já que a gente estava falando de assaltos e coisas assim, você tem medo de sair com a câmera ali ou não? Você se sente tranquilo? Como que é, assim, a relação?
Eu acho que medo a gente tem o tempo todo, né? Mas como eu sou fotógrafo de rua, se eu tiver medo e não sair com a minha câmera, eu não faço o que eu gosto de fazer. Então, eu saio do mesmo jeito.
Pra morrer, basta estar vivo, né?
Mas eu, sei lá, eu tenho seguro na câmera. Então, entendi. Tipo, se me roubarem, a seguradora paga. Eu já gastei mais em seguro do que em equipamento, mas tudo
e
bem.
E nunca foi roubado.
Nunca fui roubado, mas né, se me roubarem...
Se acontecer,
mas,
né?
Mas a gente precisa estar preparado para essas coisas.
E você, lá, já passou por alguma situação, assim, que você teve medo de que levassem suas coisas?
Não.
Não?
Não.
Tranquilo, você acha que com você o mal não vai chegar, né?
É, porque é uma questão, acho que é muito da aura vibratória da pessoa, sabe? Então, nunca tive problema nenhum.
Que bom que você nunca teve problema. É.
Eu senti uma inveja nessa.
É, uma certa inveja, né? Senti é verdade. Ponto, eu admiro muito pessoas assim, que são, digamos assim, tranquilas na vida, levam a vida assim, com a calma interior interessante, como o Gandhi, por exemplo, né? Quer dizer, esses grandes homens são assim.
E aí, 15 minutos de programa e já chegamos no Gandhi aqui com o Cândido, hein?
E isso me remete a uma pergunta, eu sei que vocês são daí da área de arquitetura e tal, e
fotografia,
nosso programa, claro, assim, fala um pouco de crítica. Eu vejo que a discussão, por exemplo, do calçamento da 15, viu, ele começou lá por década de 50, 52 por aí, somente em 60 e pouco.
Quando o Cândido já era um jovem.
É
que, né?
Eu nasci.
Comi um pessoal já.
Não, eu acredito.
E a discussão começou na década de 50 e ela foi polêmica e tal, e polêmica pra lá, e briga pra cá, e prefeito caindo e subindo. E aí, na década de 60, quando foi transformado em calçadão, vou contar pra vocês, acho que eu coloquei inclusive na página. Do estado crítico aí. Os caras começaram a fazer o calçadão sexta-feira de noite, descarregaram os caminhões de pedra lá e tal, e calçaram no final de semana para que os comerciantes não entrassem com mandato de segurança para impedir a obra. Veja, que não é um processo democrático, é um processo de mudança que não foi democrático, claro. Veja, o conservadorismo, ele é cego.
Deixa isso para cartinha.
Então veja bem, agora, hoje, eu queria que vocês contrapusessem pra gente, por exemplo, a Rua 15 é um espaço democrático. Você tem ali o comércio, mas você tem também a manifestação cultural, o Plá, você tem outros artistas de rua, você tem a Boca Maldita, onde se fala bastante, se faz crítica e tudo mais, né? Mas eu vi no começo de alguns anos atrás, na inauguração de um shopping center, em que os meninos de calça grande, dos big, calça big, foram expulsos do shopping, não puderam participar da inauguração do shopping.
O Viládio.
Numa clara manifestação preconceituosa. O shopping center exclui o artista de rua. O shopping center exclui a democracia. Quer dizer, o shopping center não é exatamente uma também evolução deste processo de repressão que o comércio, mas não sei,
mas eu acho que
essa
vem
ideia
antes,
de segurança,
vem
coisa
antes,
parecida.
Eu acho que vem antes.
Como é que dá para pensar isso?
Vem antes disso até. Tem um minuto e eu já tô. Eu acho que vem talvez quando o nosso querido Jaiminho, Jaime Lerner, resolve transformar as praças em ponto de ônibus, daí vira um ponto de passagem e a praça morre.
É, também, né?
Tem a ver com esse processo.
A ideia de
também.
Ágora desaparece, né? É. Mas a gente vai falar sobre isso então. Mas então tá colocada a pergunta, não
tá
sei?
Tá lançada a pergunta, beleza. A gente tem um minuto só, a gente pode voltar para esse lado mais estado crítico. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Não vá embora, fique com a gente. Ou se você for sair, leve o rádio com você. E não deixe de curtir a nossa página. Estado crítico, vem com a gente para o caos.